primeiro lugar, muito obrigada por terem correspondido positivamente ao nosso pedido de colaboração. Só muito brevemente para dizer que a Subcomissão de Igualdade de Oportunidades, que faz parte da Comissão de Ética, Sociedade e Cultura, e por isso mesmo está a dar cumprimento a um objetivo daquela Comissão de realizar um trabalho sobre os portugueses ciganos. E falo no âmbito do ano Europeu para o Diálogo Intercultural, e falo porque se trata de uma comunidade com especificidades culturais portuguesa e que tem uma circunstância preocupante, que é de se encontrar maioritariamente numa situação de pobreza e de exclusão. Entendemos, portanto, que seria adequado, pertinente e urgente, por assim dizer, tentar perceber um bocadinho da permanência desta situação, porque se trata de uma comunidade que vive connosco há 500 anos, portanto, a permanência numa situação de progressiva exclusão é qualquer coisa que requer a nossa análise. Nós, como é natural nesta matéria, a Assembleia da República desencadeia audições para ouvir os principais interlocutores. Nós já ouvimos quer os cidadãos ciganos, os seus líderes, os representantes das associações, os mediadores, ouvimos pessoas que fazem parte e que são responsáveis de projetos que trabalham com esta comunidade, ouvimos representantes da administração central que trabalham com esta comunidade nas áreas de educação, com esta comunidade não, mas no geral, que tem a responsabilidade da educação, da segurança social e do emprego. Falámos com investigadores, que têm muita matéria produzida sobre o assunto, e estamos a falar com as autarquias, que são aqueles que mais perto lidam com estas comunidades e que no concreto conhecem algumas problemáticas. Gostava também de dizer que nós elencámos três áreas preferenciais de abordagem desta situação, porque as considerámos como estratégicas para produzir a sua inclusão da comunidade, a educação, a habitação e o trabalho. Também gostava de vos dizer que estas audições são objeto de registro para efeito de memória, que são públicas, portanto qualquer pessoa pode assistir, e que neste momento, e espero que não tenham qualquer objeção relativamente a esse fato, e que temos connosco três senhores deputados, a senhora deputada Paula Zeus e a senhora deputada Ana Couto, que são do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e o senhor deputado Nuno da Câmara Pereira, temos também, nem me esqueci de dizer, a doutora Luísa Classe, que é assessora da Comissão, com um especial acompanhamento nesta matéria, e que naturalmente acho que ambos terá contratado. E depois de ter feito esta pequena introdução, passava-vos a palavra para dizer o que entendessem sobre o assunto, sendo certo que os senhores deputados e os senhores deputados depois poderão eventualmente colocar-se alguma questão que considerem necessária. Como não sei exatamente o nome de cada uma, pedia que quando falassem se identificassem para efeitos de registro de áudio. Muito obrigada. Faz favor, Sra. Doutora.
Muito obrigada. Boa tarde a todos os senhores deputados. O meu nome é Maria Manuel Coelho e sou coordenadora do Gabinete de Assuntos Sociais da Câmara Municipal de Beja há alguns anos. Esta audição foi para nós um momento importante de podermos transmitir algumas das nossas dúvidas e também alguma da nossa experiência relativamente a esta questão, e consideramos que é importante que a Assembleia da República esteja neste momento a tomar este tipo de medidas, uma vez que, como disse, é um problema, é uma situação que nos acompanha há muito tempo. E sentimos, de facto, por vezes, a lacuna em relação à existência de legislação e de medidas específicas, uma vez que estamos a falar de uma comunidade, de facto, muito específica. Passado este ponto prévio, nós trouxemos um exemplar, basicamente, do historial, no fundo, que temos aqui para contar. Pode, talvez, ajudar. Depois só trouxemos um, mas poderá, talvez, numa outra audição das declarações, ajudar a situar as mesmas. Portanto, de uma forma muito geral, o caso dos ciganos de Beja é um caso que se subdivide em duas situações distintas. Beja tinha um grande aglomerado de barracas habitadas pela comunidade cigana, que se situava num bairro periférico da cidade, um bairro que se situa a cerca de 3 km da cidade, e que, pela sua localização, permitia, de facto, que aquelas barracas se fossem instalando. Não é um bairro por onde se passa, é um bairro onde se vai apenas quem tem que ir lá. E a fiscalização desta situação era difícil. E, portanto, isto foi uma situação que em Beja se arrastou ao longo de cerca de 30 anos, um pouco mais, talvez, de 30 anos. As várias câmaras municipais nestes anos tinham consciência deste problema. O próprio bairro é um bairro com características sociais e económicas muito, muito fragilizadas. E aos poucos, a situação foi se tornando incomportável, uma vez que a comunidade residente nas barracas, a comunidade cigana residente nas barracas e a comunidade não cigana residente nas casas da alvenaria, progressivamente foram começando a ter problemas. A Câmara Municipal começou a tentar intervir, mais concretamente, a partir de 1993. Criou-se um grupo, uma parceria de trabalho informal, que se chamou o Grupo de Intervenção Social Articulada, e que contava com a colaboração de várias entidades. O município, a Junta de Freguesia respectiva, a Cáritas Diocesana, que desde sempre foi um parceiro nestas questões muito interventivo, o Instituto de Reinserção Social, a Segurança Social, e a educação também, sempre. O grupo inicial era constituído por estes parceiros. E estes parceiros foram tentando intervir no sentido da caracterização daquela comunidade, mais da caracterização da comunidade, mas também numa fase posterior, através da elaboração de algumas candidaturas a projetos de luta contra a pobreza e, portanto, a projetos de financiamento que permitiram constituir ali no bairro, criar ali alguns equipamentos sociais e efetuar uma intervenção que incluía as famílias ciganas, incluía basicamente as crianças da comunidade cigana. Este foi uma primeira tentativa de uma forma um pouco informal, sem grandes meios, não deixar passar ao lado aquilo que estava ali a passar. Entretanto, a Câmara Municipal de Beja, mais tarde, viu aprovada uma candidatura para a implantação de um gabinete técnico local, um GTL, que durou 2 anos, no qual uma equipa multidisciplinar se instalou no bairro e conseguiu, nessa altura, entre 99 e 2001, efetuar um plano pormenor do bairro em termos urbanísticos, de requalificação urbanística ambiental do próprio bairro, e que contemplava, por sua vez, a erradicação do aglomerado de barracas para várias hipóteses de intervenção. Este plano foi aquele que esteve, no fundo, na origem da intervenção inicial que deu origem, portanto, à situação que temos hoje, embora, naturalmente, com as devidas atualizações que foi sofrendo, a última das quais em 2005, onde, depois de se ter tentado, através de candidaturas transnacionais, com a Câmara do Elva, ao programa Interreg 3A na altura, conseguir criar uma rede de infraestruturas que como sabe, as famílias maioritariamente mantêm as suas deslocações, mantêm-se nómadas, embora estas já tivessem grandes características de sedentarização, mas acabam por manter algumas deslocações por motivos de trabalho, sazonal, etc. E a nossa ideia inicial era criar uma rede de parques nómadas, chamámos-lhes assim, que partisse de Beja, digamos assim, e que passasse por uma série de municípios, Alcoutim, Vila Real de Santo António, Faro e terminasse em Uelva, que permitisse um corredor de circulação para estas famílias com a possibilidade de se instalarem por períodos de tempo limitados e de se instalarem em condições dignas de higiene, sobrevivência, etc. Este projeto era bastante ambicioso e era bastante caro, porque para além das infraestruturas implicava toda uma rede de recursos humanos que era suposto intervir junto da comunidade e maioritariamente junto das crianças da comunidade que por este facto de efetuar estas deslocações se encontravam sempre em situação de absentismo escolar, etc. E, portanto, o projeto previa, de facto, várias vertentes de intervenção, para além das infraestruturas. O projeto foi recusado, não foi aprovado. Mais tarde, efetuámos uma segunda candidatura menos ambiciosa, mas que contemplava, basicamente, as mesmas coisas, que também foi recusada, não foi aprovada. E, portanto, foram-se passando os anos nisto, nas reestruturações das candidaturas e nas discussões, etc. Passaram-se alguns anos. Posteriormente, ainda foi tentada uma candidatura a um programa nacional, o PROGRID, já com características de uma dimensão muito, muito menor. Nesta altura, já a única coisa que a Câmara Municipal de Beja pretendia, de facto, era construir infraestruturas para albergar aquelas famílias que estavam identificadas. As famílias que foram identificadas para serem beneficiárias deste projeto, na altura, eram aquelas que, após um longo trabalho com a comunidade não cigana, que tinha tido contacto privilegiado, se verificou que eram, por um lado, as mais antigas, portanto, as que se tinham inicialmente instalado naquelas barracas, os vários núcleos de patriarcas que se tinham instalado ali há muitos anos, e os seus descendentes. Porque, como disse, esta zona, pela dificuldade de ser fiscalizada, era uma zona onde constantemente eram erigidas novas barracas e depois demolidas e sucessivamente. E como se compreende, em termos financeiros, não era possível encontrar uma solução geral para o problema. E, portanto, o critério da Câmara Municipal foi este. Foi as famílias originárias, os descendentes e, por outro lado, aquelas que também, em termos de relações de vizinhança, eram bem aceitos. Existia alguma facilidade de coabitação. Daqui terem sido identificadas 50 famílias nesta fase. Para abreviar. Pronto, após toda uma série de tentativas de candidatura e de obter financiamentos, a Câmara Municipal entendeu avançar as peças próprias com a aquisição de um terreno onde fosse possível, o mais possível perto deste bairro original, onde fosse possível realizar as famílias em habitações. Isto também foi um processo complicado, parece-me importante referir, quando pensamos no que é que as instituições andam a fazer e na reação da sociedade em geral. A reação da sociedade é sempre, infelizmente, muito negativa, quando se trata de tentar, portanto, fazer qualquer tipo de tentativa de integração da comunidade cigana. E a Câmara de Beja teve imensa dificuldade em encontrar este terreno onde pudesse construir estas habitações. Passaram-se mais alguns meses ou anos até isto ser possível. Quando foi possível a aquisição deste terreno, o projeto chamou-se dos Espaços à Cidadania, precisamente porque a perspectiva dos técnicos, dos eleitos, era de que, efetivamente, as melhores condições de habitabilidade poderiam permitir uma melhor capacidade de intervenção a nível da integração social das famílias e, portanto, passou-se à intervenção. Foi construído o bairro no ano de 2005 e ao longo do ano, também penso que é importante dizer-se isto, foi efetuado um trabalho de pré-realojamento com as famílias ciganas, com as que foram selecionadas e com aquelas que não tinham sido selecionadas e queriam ficar excluídas deste realojamento, as quais, como é natural, não se mostraram nada satisfeitas. E, portanto, os técnicos do Gabinete de Assuntos Sociais fizeram inúmeras reuniões individuais, coletivas, com estas famílias ao longo de todo o ano, antes da conclusão das habitações e antes da passagem para as habitações. E conseguiu-se, efetivamente, através destas reuniões e de tentar perceber um pouco as relações de vizinhança, os anseios, os parentescos entre as famílias, nós pensamos, posso avançar desde já, que este é um dos fatores que nos têm evitado problemas no bairro ao longo destes tempos, o facto de termos conseguido responder no fundo, aos anseios das famílias em termos de realojamento, porque, como se sabe, as famílias muitas vezes têm questões de rixas familiares, de menos simpatias uns pelos outros, e, portanto, a construção do bairro em ruas permitiu-nos, viradas umas para as outras, permitiu-nos, no fundo, corresponder àquilo que nos era solicitado, que era ficar junto de A ou B ou C e assim evitar problemas de vizinhança. Foi isso que foi feito. Em 2006, no início de 2006, em janeiro, foi feita numa operação que durou apenas uma manhã, da qual nos orgulhamos, posso dizer, isto porque, efetivamente, tínhamos uma expectativa diferente. Estavam muitas famílias ciganas que não iam ser realojadas no local e, portanto, foi montado um sistema de segurança com a PSP e a GNR, que me esqueci há pouco de dizer, que também desde sempre foram parceiros deste processo e destes projetos. E foi montado um grande esquema de segurança porque existia, de facto, algum receio. No entanto, a operação de realojamento e simultaneamente demolição das barracas decorreu nessa manhã sem quaisquer incidentes, com uma equipa no terreno nos dois locais, uma equipa de técnicos desta parceria, quer na zona de demolição, quer na zona de acolhimento, portanto, a colaboração dos transportes da Câmara, dos trabalhadores da Câmara no transporte das mobílias e dos haveres, com a colaboração dos técnicos no interior das habitações, a explicar questões de funcionamento, etc. E, portanto, foi uma operação que ficou terminada à hora de almoço. Desde aí, o projeto dos espaços à cidadania tem vindo a ser acompanhado pelos mesmos técnicos e o espaço físico tem vindo a ser também de alguma forma alterado com situações de saídas, de casamentos, de novas necessidades, por aí fora. Não foi possível até agora proceder à ampliação do bairro, embora essa situação esteja prevista, uma vez que o terreno é de facto bastante, bastante grande. Mas, do nosso ponto de vista, não têm existido grandes situações de conflito. Para isso, julgamos também que conta o facto de ter sido adquirido a dada altura do projeto, e aqui sim com a comparticipação do programa Lider Mais, um contentor onde foi criado um gabinete de atendimento no espaço do bairro, e onde as famílias, portanto, se dirigem sempre que têm qualquer problema, duas vezes por semana, porque os técnicos estão lá para os atender e com visitas domiciliárias. Portanto, numa intervenção de grande proximidade, todos os técnicos destas entidades. Também me parece interessante referir aqui que, ao longo deste processo todo, tivemos como parceiro muito importante o CESIS, o Centro de Estudos para a Investigação Social, que ao longo de mais de um ano nos, em Beja, nos proporcionou várias sessões de formação sobre a cultura cigana, portanto a todos os técnicos que estão a intervir no terreno, como forma de os capacitar para uma melhor intervenção junto da comunidade, e foi de facto todos os técnicos envolvidos sentiram que esta formação foi muito importante. Relativamente às conclusões gerais sobre tudo isto, aquilo que somos levados a concluir é que, efetivamente, na grande, não direi na grande maioria, mas na maioria dos casos, a existência de melhores condições de habitabilidade não é a condição efetiva para uma mudança nos hábitos, nos comportamentos, no fundo uma mudança cultural. Também não é isso que se pretende. Este projeto tem tentado sempre preservar as especificidades da cultura cigana. No entanto, muitas vezes sentimos esta dificuldade, e daí que da observação se conclua que a grande aposta é efetivamente nas gerações mais jovens e na escolarização das crianças na escola regular, evidentemente, e que é por aqui, porque é de facto da parte dos elementos mais jovens da comunidade que se nota uma apetência para alguma mudança a nível comportamental. É-nos solicitada, por exemplo, muitas vezes a participação em cursos de formação profissional por parte dos jovens de 20 e poucos anos, e sente-se, de facto, uma apetência para alguma mudança. Temos ainda um outro problema, que é a tal zona de estadia para as famílias que ainda permanecem nómadas e que não foram contempladas pelo projeto, uma zona para estas famílias em trânsito, uma vez que, da parte destes cidadãos residentes no bairro, tem sido sempre rejeitada a hipótese de uma coabitação muito próxima, uma vez que, segundo eles, temem que possa ser outra vez um fator que contribua para a degradação das condições de segurança, por um lado, que eles sentem, uma vez que o bairro foi apropriado por eles, e em termos das condições ambientais também, de higiene, etc. No fundo, basicamente é isto. Estou disponível para as questões.
Muito obrigada, Sra. Doutora. Não era essa. A Sra. Doutora também queria fazer alguma intervenção. Não, tem que arrecar. Há
algumas coisas que eu esqueci. Não, eu penso que a Doutora Maria Manuel fez uma abordagem generalizada sobre o que foi o projeto, como foi o antes e o realojamento da comunidade cigana. Mais ou menos em termos gerais, penso que foram os pontos essenciais, foram todos tocados. Depois, atualmente, pronto, claro que nestes dois anos de convívio direto com a comunidade cigana realojada no bairro, vamos vivendo o dia-a-dia e vamos gerindo. Eu penso que tem corrido bem, à partida tem corrido bem, mas nem sempre é pacífico e nem sempre tudo corre como nós pretendemos. Temos sempre o problema da renda da casa, que nem sempre é paga a tempo e horas. Temos várias famílias que durante muitos meses seguidos não cumprem o pagamento da renda. Fazemos tentativas ao nível de acordos para pagamento em prestações durante muitos, muitos meses, e mesmo assim há sempre falhas. Mas o nosso trabalho no terreno, essencialmente do contacto direto que temos com a população, tem valido a pena, porque nós conseguimos colocar-nos no local, na posição do outro, portanto na postura de quem, enquanto elemento da comunidade cigana, muitas vezes é excluído e segregado pela restante comunidade, que também não é fácil, e tentamos fazer o ponto de ligação entre a perspectiva da pessoa cigana e a restante comunidade. Tentamos fazer ambas as partes, tentar que cada um se ponha no local do outro. E pronto, eu acho que através desta metodologia temos conseguido gerir todas as situações que nos têm aparecido. Tentámos, na altura de realojamento, realojar as famílias de acordo com as relações de vizinhança que nos eram solicitadas, especialmente por família. Nem em todas as situações foi caso de sucesso, mas também não tem sido nada de muito problemático. Houve apenas umas alterações na estrutura de algumas habitações por solicitação dos próprios moradores, portanto, sentiram a necessidade de virar portas ao contrário. À medida que iam tendo problemas com alguns vizinhos, deixaram de gostar que a porta estivesse virada para essa fachada, viraram a porta para o outro lado. Ao princípio isso podia ser um problema para a autarquia, uma vez que não era em contrato legal fazer esse tipo de alterações, mas numa lógica de gestão destes problemas fomos acabando por ceder a algumas situações como esta e vamos diariamente gerindo todos os problemas que são muitos que vão acontecendo. E deixava então para depois, se quisessem fazer algumas questões mais práticas, ir surgindo.
Muito obrigada, Sra. Doutora. Então eu dava agora a palavra aos representantes da Câmara Municipal de Moura. Sra. Doutora, pode identificar-se quando começar a falar, por favor.
Boa tarde, o meu nome é Marina Figueiredo e venho em representação da Câmara de Moura. A experiência de Beja já relata muito do contexto que se passa também em Moura, portanto é uma situação similar em que se tenta aproveitar de facto os recursos que existem ao nível dos financiamentos dos diversos programas para tentar corresponder a necessidades de diversas áreas que a comunidade cigana apresenta. Embora a grande dificuldade e a grande exigência por parte de responder a essas necessidades seja ao nível da habitação, o que coloca uma série de problemas em termos das respostas a dar não só à comunidade cigana, mas a toda a população que, por si só, tem dificuldades naquela região. E, portanto, é uma situação complicada de atuar. Então, estamos a falar de um concelho relativamente pequeno, com tendência rural. É um concelho com 16.300 habitantes, atualmente, mais ou menos, que tem vindo a crescer com uma elevada taxa de envelhecimento e que isso vai contrastar com o que se passa com a comunidade cigana, que é tendencialmente jovem e que, digamos assim, tem muito mais crianças no processo ou em idade escolar, mas que não estão tão integradas ao nível do ensino como deveriam estar. Agora, que estratégias é que se podem estudar para atuar a este nível? Portanto, em conjunto com diversos parceiros do Conselho, mas também com outros que têm vindo a colaborar a esse nível, tem-se efetuado um conjunto de sessões, de workshops, no sentido de verificar qual é a perspectiva que a comunidade cigana tem em relação à escola e tentar que esta escola se ajuste também às necessidades e às características dessa população. Portanto, há aqui assim necessidade tanto de abertura da comunidade cigana em relação à escola. Portanto, é uma das dificuldades que nós sentimos em termos da sua cidadania, da sua inclusão social, mas também, por outro lado, as dificuldades da própria escola ser mais adaptável a determinadas características da população, que no caso de Moura é uma população quase 100% sedentária. Portanto, estamos com umas características, nesse caso, diferentes de Beja. Daí questionarmos se, de facto, os parques nómadas em Moura será uma boa estratégia de atuação ou não. Portanto, ainda não sabemos se, de facto, é isso que corresponderá àquela necessidade e daí fazermos parte de um grupo de trabalho ao nível do distrito de Beja para tentar encontrar a solução ou uma estratégia que mais se adeque a essas situações. Em relação à educação, portanto, a maioria da etnia cigana está incluída ao nível do primeiro ciclo, formalmente é obrigada a isso, até porque os acordos de inserção ao nível do rendimento social de inserção exigem que aquelas crianças estejam integradas. No entanto, o nível de insucesso e de abandono é muito elevado. principalmente com as raparigas que chegam a determinada idade e é-lhes exigido que saiam da escola. E nós também sabemos que as mulheres assumem um papel essencial na educação dos filhos, portanto, junto da própria família. Portanto, há que tentarmos questionar se de facto não haverá aqui assim alguma coisa a fazer para que a rapariga continue por mais tempo na escola, mas em simultâneo que numa rede informal obtenha e desenvolva competências que depois possa transmitir aos seus filhos mais adequadamente. E nós estamos a falar, por exemplo, das questões que estejam relacionadas com a saúde. Nós temos muitas famílias, muitos casais que casam, portanto, entre família, existe consanguinidade e daí derivam as doenças metabólicas. Portanto, nós temos bastantes situações dessas, causam uma série de problemas de saúde. Portanto, as crianças são acompanhadas por diversas estruturas, desde a intervenção precoce a outras comissões e estruturas que existem. No entanto, não se consegue resolver já aquela situação. Portanto, é uma grande dependência face à estrutura da Segurança Social, que tem que apoiar, e ao Ministério da Saúde. Portanto, essas são outras situações que também deverão ser tidas em conta. Outra questão será a própria articulação dos diversos projetos. Por vezes, aquilo que nós notamos é que existem financiamentos, as diversas comunidades ciganas são alvo de, são elegíveis, são populações elegíveis nesses diversos programas, mas depois não existe uma concertação que permita atuar aos diversos níveis com essas comunidades. E estamos a falar de comunidades muito diferentes. Portanto, nós na cidade temos situações de cerca de 500 indivíduos, enquanto que nas freguesias rurais temos uma situação completamente diferente. Portanto, são pequenos agregados e pequenos aglomerados que também deve acontecer com a Beja. Como atuar a este nível? Portanto, criam-se determinadas estruturas, nomeadamente junto da escola, para atuar junto das crianças que estão integradas. Mas muitas vezes as crianças que saem da escola deixam de poder beneficiar das ações do projeto. E, portanto, há aí um abandono, um espaço em que as crianças não são integradas no processo de escola, mas também não podem ser integradas nos outros programas. E julgo que deveria existir aí algum tipo de recurso que pudesse, de alguma forma, atuar junto desses jovens, porque são jovens que têm esses problemas. Em relação à participação das próprias comunidades, portanto, foi referido que estiveram e que já participaram também eles deste processo de audição, em que referiram quais os seus principais problemas, quais as suas aspirações. Eu acho que é importantíssimo essa participação desde o início, para que as coisas, primeiro, se ajustem às problemáticas identificadas, mas, por outro lado, que eles estejam mobilizados para participar e para alterar determinados hábitos que terão obrigatoriamente de se ajustar também aos recursos que se podem oferecer nessas áreas. E dois exemplos que nós temos ao nível de Moura é ao nível da comunidade educativa, em que convidamos mesmo a etnia cigana a estar presente em algumas reuniões para relatarem quais as dificuldades, quais os problemas dos seus filhos integrados nas escolas, porque a maioria das famílias não integra, por exemplo, as crianças que estão ao nível do pré-escolar, ainda há muita resistência, ainda há muitos medos. Mas, por outro lado, também temos as crianças que estão a participar nas escolas e que depois estão posteriormente integradas em estruturas de OTL, Ocupação de Tempos Livres, e que participam nas diversas atividades que são organizadas, nomeadamente um grupo de dança, por exemplo, que participa nas atividades da Semana da Criança e que demonstram poder participar ativamente nas diversas atividades que são desenvolvidas. Por outro lado, temos também uma estrutura que é a Assembleia Infantil, da qual fizeram parte no ano letivo anterior alguns membros da etnia cigana. Portanto, tivemos mesmo crianças que ali também refletiam em conjunto com outras sobre os problemas da escola. Portanto, era mais relacionado com o contexto de escola e, portanto, foi uma estrutura que permitiu que eles tivessem visibilidade e pudessem diretamente fazer parte deste processo de participação. Mas a educação nós também a vemos como dirigida aos pais e a toda a estrutura familiar. E dessa forma criamos, não só a par dos processos de alojamento que já tivemos, ações de formação dirigidas de acordo com as, aquilo que foi diagnosticado como prioritário também por eles, mas também ações informais em que os pais são informados em termos de saúde, em termos de vacinação, em termos de comportamentos de risco, por exemplo, ao nível da toxicodependência, em termos da própria gestão de conflitos, que muitas vezes não é aquilo que nós assumimos entre a comunidade cigana e a não cigana, é entre as próprias famílias ciganas que existem essas dificuldades de gestão, e a própria gestão dos espaços comuns, que nós temos dificuldade que estas famílias sigam as regras que estão estabelecidas, por exemplo, nos contratos de arrendamento de uma habitação ou de um contrato de habitação que temos ao nível do realojamento. Portanto, para além de dificultar as respostas que temos que dar em termos da habitação, face às reais necessidades que existem, é depois a necessidade de atuar ao nível da conservação dos espaços e da dificuldade que a comunidade não cigana tem ao ver que aquelas pessoas não estão a cumprir e que também deveriam fazer de acordo com aquilo que está estabelecido. Portanto, há aqui assim que tomar decisões políticas e de assumir os compromissos que estão estabelecidos ao nível dos contratos. Em relação à formação profissional e ao emprego, é uma situação complicada. Isto porquê? Porque foi feito um apanhado por parte do Centro de Emprego a referir quantas pessoas é que tinham sido, de facto, envolvidas em ações de formação. E em ações de formação temos algumas, mas depois temos um nível de desistência muito grande. Portanto, há que equacionar que áreas é que nós estamos a fazer de formação e se, de facto, correspondem também aos interesses daquelas pessoas, ou se existem outras formas de atuar ao nível da ação profissional que lhes interesse, mas que também vão de encontro às necessidades que eles têm e que, por exemplo, podem ir até ao encontro da própria gestão dos espaços e da sua habitação, que é um desejo que têm muito grande, de ter a sua habitação. Portanto, pode corresponder por aí. Por outro lado, ao nível do emprego, temos muitas dificuldades de colocação da comunidade cigana. Por dois motivos. Primeiro, porque as instituições não estão receptivas a receber estas pessoas. Portanto, têm dificuldades em assumir que depois estas pessoas vão cumprir e que vão respeitar aquilo que for definido. Portanto, existe resistência. Mas também existe dificuldade da comunidade cigana em assumir esses compromissos. Pelas características, pelas vivências que têm, quando têm algum familiar doente, algum familiar num estabelecimento prisional, algum familiar que case, portanto, são situações em que toda a família deve acompanhar aquele processo. E isso traz dificuldades, porque falta ao posto de trabalho. Depois, há outra situação que é... Há áreas que a etnia cigana não consegue, diz que não poderá desempenhar e que está de acordo, por exemplo, eles nunca se verão como aquelas pessoas dos cemitérios, coveiros, como coveiros. Portanto, eles religiosamente têm dificuldade em assumir que podem tocar num morto ou que estão perto de mortos, independentemente de serem da etnia cigana ou de não serem. Portanto, há situações que, quando se lhes oferece um posto de trabalho, uma ação de formação, também temos que ver, para além da receptividade que eles deverão assumir, mas também os interesses e as características que eles apresentam. Portanto, tudo isso tem que ser revisto. A Câmara, ao nível de POCs, tem conseguido dar algumas respostas, a Câmara e as juntas de freguesia, porque são as únicas instituições que, a nível público, têm receptividade para aceitar a comunidade cigana nos seus locais. Onde é que eles trabalham? Fazem serviços de jardinagem, reparação de vias, nas questões da canalização. Portanto, aí são áreas que eles não têm dificuldade e que colaboram. E há uma outra situação. Eles estão ao ar livre, não estão fechados. Portanto, também é outra preocupação deles e que nós temos que conciliar com todas as preocupações que temos também em relação a essas áreas. Ao nível do rendimento social de inserção, de facto existe um conjunto de parceiros, mas as grandes preocupações do RSI estão neste momento a ser a assinatura dos acordos, mas quando passa para o cumprimento dos acordos já é outro nível e os próprios parceiros têm dificuldade em conseguir dar resposta a todas estas áreas, não só porque o rendimento social de inserção não abrange apenas a comunidade cigana, mas também abrange outra população não cigana que também sente estas mesmas dificuldades. Depois, ao nível da integração espacial, portanto, estamos a falar aqui sim das questões da habitação, que é, como já referi, o principal desejo deles, é ter uma habitação. Portanto, quando vêm ter connosco, a principal necessidade é a necessidade de habitação. Quando existe algum tipo de articulação com outras instituições, é a solicitar habitação. Portanto, nós temos um leque imenso de necessidades a este nível. Só que um processo que integre as pessoas nas diversas habitações, por exemplo, que existem disponíveis ao nível do centro da cidade, são situações de casas, por exemplo, mais degradadas, que estão em centro histórico e que implica, primeiro, uma remodelação da habitação e, para adquirir aquelas habitações, são situações mais morosas. Que alternativa é que existe? O processo de realojamento. Ora, o processo de realojamento para terrenos que a Câmara tenha disponíveis ou que seja possível construir dentro da lei, estão na periferia da cidade. Portanto, nós tivemos um caso de realojamento que retirámos cerca de 22 agregados do centro da cidade e que os deslocámos completamente para uma periferia da cidade. Claro que isto causa problemas em termos de integração. Estas famílias não estão sozinhas na periferia da cidade. Portanto, existe um bairro da cidade que também lá está localizado. Agora, que tipo de integração é que existe? Então, existe grande interação entre uma comunidade e outra. Em termos da própria deslocação para as escolas, para os centros de saúde ou outras estruturas que eles necessitem, portanto, foi criado um transporte urbano, não só para eles, mas para todas as pessoas que necessitam, a nível da cidade, e, portanto, eles estão a usufruir também desse serviço. Mas, quando se coloca, por exemplo, a questão de alguns dos ciganos, dos pais ciganos, não terem necessidade, por exemplo, de irem todos os dias levar os filhos à escola, porque podem fazer um pai ou uma mãe ter um transporte e levar várias crianças e depois ser rotativo, eles não aceitam isso. Portanto, não aceitam ser outra pessoa a levar os seus filhos à escola. E por isso, muitas vezes, as crianças também faltam à escola. Portanto, eles não ponderam entre ser outra pessoa a levar, ponderam sim, ou sou eu a levar, ou a criança não vai à escola. Portanto, também há aqui assim, alguma ambiguidade nesse aspecto. Por outro lado, as questões da integração também passam por a abertura das comunidades. E aqui há muito trabalho a fazer. Julgo que este ano, o ano do diálogo intercultural, fez-se muito, mas ainda há muito mais por fazer. É aquilo que nós sentimos. Não só através dos processos que já estão a ser acompanhados ao nível das redes sociais, ao nível das diversas estruturas que dão apoio a esta comunidade, mas ainda há muito trabalho a desenvolver. E a questão da definição de prioridades. Acho que é essencial definir-se prioridades em colaboração com eles, podendo a mediação, e nós já tivemos diversas estruturas, diversas metodologias a funcionar, e estabeleceu-se que a mediação, não só a mediação cultural junto dos pais ou junto da outra comunidade, da comunidade não cigana, para onde, por exemplo, muitas comunidades ciganas são deslocadas, mas também, por outro lado, nas próprias escolas, porque quando as crianças estão lá e percebemos que a mediação escolar poderá ser uma estratégia de maior abertura, tanto das crianças que estão a interagir diretamente com a comunidade cigana, mas também com a comunidade cigana. Então, isto são algumas das nossas preocupações, algumas dos desafios que nos lançamos, tendo sempre como ponto de partida que a comunidade cigana é uma comunidade igual à outra, que tem os mesmos direitos, que tem os mesmos deveres e que temos que proporcionar a mesma qualidade de vida.
Muito obrigada, doutora. A doutora quer acrescentar alguma coisa?
Eu estou a trabalhar desde 2005 com a comunidade que foi relojada pela Câmara, que com 22 famílias. Este bairro foi criado não só para famílias de etnia cigana, mas outras famílias com necessidades habitacionais a nível do concelho. E temos vindo a notar que é a nível de cumprir, tanto com os ciganos como os não ciganos, a nível de pagamentos de renda, de água, de luz, há incumprimento por ambas as comunidades. O que tem sido muito difícil é tentar eleger uma pessoa, um representante da comunidade que está, quer da comunidade cigana, quer da comunidade não cigana. Que se calhar era mais fácil nós trabalharmos com um representante das famílias. Mas quer nesta comunidade que já foi relojada, quer nos outros núcleos que existem em Moura, tem sido muito difícil ao longo destes anos eleger os representantes das comunidades. O que dificulta muito o trabalho, quer a nível da educação, quer a nível da habitação, mesmo da ação social, dificulta o trabalho com estas pessoas, porque cada um representa o núcleo familiar, representa a família e não representa o todo. Nós, no bairro de realojamento, temos um gabinete de apoio às famílias residentes no bairro e temos um OTL para as crianças, em que as crianças, quando saem da escola, podem ir fazer várias atividades, no tempo de férias, elas participam em outras atividades promovidas pela Câmara. E assim vamos tentando combater e incentivar as crianças a participarem, irem à escola, irem todos os dias à escola e participar nas atividades escolares.
Muito obrigada, doutora. Eu passava agora a palavra aos meus colegas. Não sei se querem colocar alguma questão, Sra. Deputada Ana Couto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria naturalmente agradecer a presença de mais 4 representantes de autarquias locais. Já tivemos de manhã uns quantos. E dizer o seguinte, portanto, nós, no conjunto de audições que fizemos, já ouvimos muita gente e quase toda a gente. E estamos hoje a ouvir as autarquias locais. E não há dúvida nenhuma que se de alguma maneira essa, digamos, essa dificuldade de integrar a problemática e as questões relacionadas com a integração espacial, com a habitação e com a educação da comunidade cigana, no caso das autarquias locais, ocorre-me sempre dizer que há uma responsabilidade ainda maior, porque o poder local é, por natureza, dentro do regime democrático, da maior proximidade, se falarmos em juntas de freguesia, então a proximidade ainda maior. E, portanto, ocorre-me sempre tentar contextualizar estes três vetores de que a nossa Presidente falou no início, portanto, repetindo a educação, espacial e a habitação, no contexto daquilo que existe, de um dos instrumentos, digamos assim, que se pode dizer que existe ao nível do poder local, que é a rede social, e de todo o conjunto de sinergias que a rede social em si mesma comporta entre parceiros de uma autarquia maior, no sentido maior de dimensão, que é a Câmara Municipal, de uma autarquia de maior proximidade, que é a Junta de Freguesia, e de toda a panóplia de instituições do Estado e dos seus representantes locais, mas também da sociedade civil organizada, nomeadamente, através das IPSS. E, nesse sentido, ocorre perguntar a qualquer de vós, até porque, ou talvez eu tenha entendido mal, mas eu creio que a doutora Maria Manuel referiu logo no início da sua intervenção, posso ter percebido mal, por isso gostaria que me clarificasse, uma certa dificuldade de enquadrar, do ponto de vista legislativo, esta realidade. E isto ocorre-me fazer uma pergunta relativamente a uma das coisas que há pouco disseram, no caso dos bairros de realojamento, famílias ciganas, famílias não ciganas, e o incumprimento dos compromissos celebrados com a autarquia, nomeadamente, e falaram especificamente ao nível do pagamento da renda. Ocorre-me perguntar se o tratamento que a autarquia dá aos não ciganos e aos ciganos, nos incumprimentos, se é igual. Mas ainda relativamente à rede social e àquilo que ela pode potenciar, que é um maior conhecimento, um maior diagnóstico da realidade local, nós tivemos hoje de manhã alguém que nos disse que o que é necessário é haver uma comissão nacional que possa ter uma visão global e depois integrar localmente. Porque se há coisa que nós aqui aprendemos hoje, é que os vários municípios ouvidos têm perspectivas diferentes sobre a mesma problemática e têm lidado com ela de maneira diferente, não é? E, portanto, como é que a rede social, e voltando à rede social, pode potenciar, por um lado, uma fase de diagnóstico, e eu penso que em todo o país a rede social já fez esse diagnóstico, e depois aquilo que é importante, que é que soluções para os diagnósticos, porque se não temos realidades locais iguais, e eu tenho a certeza que não temos, para isso é que a rede social serve, porque há um problema local específico, existe um conhecimento específico da realidade que pode potenciar a solução dos problemas. Uma outra questão, e que também tem que ver com alguma coisa que foi dita aqui, que tem que ver com os representantes, digamos assim. Aí também penso que podemos concluir que não há consenso, e eu digo isto porque no conjunto de audições nós já vimos defender uma coisa e o seu contrário. Digo isso aqui é interessante, é a diversidade da opinião. De qualquer forma, no caso específico dos problemas com que as senhoras se debatem nos vossos municípios, pareceu-me existir a procura de um elemento que pudesse servir de interlocutor, quer à comunidade cigana, quer à comunidade não cigana. Se nós pensarmos na figura do mediador sociocultural, de que forma é que entendem que esse mediador sociocultural poderia fazer as pontes, não aqui entre a autarquia e a comunidade cigana, mas entre a autarquia e a comunidade realojada, independentemente de ser cigana ou não.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada, nome da Câmara Pereira.
Eu tenho aqui duas das autarquias, Beja e Moura. Deixaram aqui várias questões sobre esta problemática toda. Vamos lá ver. Em Beja, falamos. Gostava de saber quantas crianças nómadas ciganas têm alguma ideia de quantas crianças nómadas, ciganas existem à volta de Beja. Assim como também de Moura, gostava exatamente de saber, uma vez que eu disse que são 16.300 habitantes, os de Moura, e que nós que conhecemos o envelhecimento da população alentejana, e sabendo, são 13, há mais de 20 anos, há mais de 25, 30 anos, são 13 jovens que saem do Alentejo para as zonas limítrofes, aqui à volta de Lisboa, 13 jovens todos os dias saem do Alentejo. Disse muito bem e falou no envelhecimento da população. Isso não é só em Moura, é no Alentejo inteiro. Eu também sou migrante. Mas de forma é que se pode considerar que Moura está a esquecer, se calhar, o seu rejuvenescimento, uma possibilidade de rejuvenescimento. Nós, por exemplo, ficamos agora nos Estados Unidos e vai chegar lá o Obama, vai chegar presidente dos Estados Unidos. Se calhar poderia ser a solução no Alentejo, não sei, uma vez que o conhecimento da população é enorme e queixou-se disso. O que é que andamos a fazer com os nossos jovens ciganos portugueses e alentejanos como nós? Fica-me aqui também uma questão que as autarquias alentejanas tiveram uma particularidade aqui nas audições que nós viemos recebendo. E Moura à cabeça, onde mais pessoas se queixaram do mau tratamento que Moura tem dado aos ciganos à volta da cidade. Acusados pela polícia, eu estou a falar por quem aqui soube ouvir, não estou a inventar nada, estou a falar pela voz de outras pessoas, não foi uma, nem duas, nem três, foram várias as entidades que aqui vieram, e obviamente nós deputados, essa é a nossa função, é informarmos até onde é que vai a verdade, até onde é que vai a questão, como é que ela é profunda e como é que a gente pode resolvê-la. Só estou por aqui com perguntas, não estou a defender nenhuma questão nem outra, nem é a minha função. Mas simplesmente ser esclarecido, pelo menos de acordo com a minha consciência. E de facto conheço muito, muito, muito bem o Alentejo, era falta que me conhecesse, e conheço muito bem os ciganos no Alentejo e no meu tempo, já lá vão alguns anos, em como é que se prestava a atitude cigana à volta de Évora, por exemplo. Mas é isto mesmo. A renovação, o rejuvenescimento, os parques nómadas, não é? Ou as zonas estadia, como disse, nomeou parques nómadas, e faço-lhe uma questão, o problema da escolaridade, temos esta particularidade do Alentejo ser muito rural, as cidades não serem grandes, não haver problemas de povoamento, inclusive, de migração enorme. Mas porquê é que não pensámos, em vermos os ciganos ir na escola, porquê é que na escola não vai aos ciganos? Fica aqui uma pergunta. Hoje até pegamos uns contentores e levamos a casa de banho ao campo. Fica-me esta questão, como é que ninguém pensou em que levar à escola? No meu tempo havia uma coisa que era a telescola da televisão. Também já se deixou. Mas até temos os computadores, hoje em dia temos tanta coisa para fazer. E fica uma questão, porquê é que a escola não vai ao campo? Porquê é que o campo tem que ir à cidade? Porquê é que a gente trata os nómadas, ou que eles querem ser nómadas da forma como o fazemos? Como é que... Quer dizer, algo passa, parece-me que alguma coisa se passa na nossa sociedade. Somos todos portugueses, sabemos-lo. Somos todos uns pobres, outros ricos, uns mais bem instalados, outros menos bem instalados. Uns mais modernizados, uns mais civilizados. E civilidade, de vez em quando, traz-nos exatamente a nossa consciência. Mas, de facto, há qualquer coisa que tem que ser resolvida. E que cabe a nós todos. Não, as autarquias não podem fazê-lo sozinho. Nós também, não nos cabe a nós fazê-lo sozinho. Sabemos encontrar aqui as soluções, encontrarmos e resolvê-la. Mas, de facto, há aqui um divórcio enorme. Muita gente está à volta desta problemática e parece não ser resolvido. Julgo que isto também tem a ver com a nossa própria consciência, a nossa própria atitude em relação à própria formação e forma de estabelecer a urbe na parte rural. Gostava de saber isso. Muito obrigado.
Muito obrigada. Sr. Deputado, está dando fala a Deus.
Obrigada. Nós já tivemos a oportunidade de ouvir contributos de alguns profissionais a intervir em ambos os concelhos, ligados à saúde, ligados aos centros comunitários, e têm contribuído para termos uma visão do trabalho que está a ser desenvolvido nos dois concelhos. Embora por vezes, fiquemos com a ideia também de uma certa visão, um bocadinho de patchwork, se me permite, de uma manta de retalhos, não é? Que não há necessariamente uma leitura convergente, e portanto imagino o que será uma rede social e o resultado de um projeto, enfim, de mudança, quando há visões tão diferentes, e que seja difícil encontrar consensos que beneficiem efetivamente as populações. De qualquer forma, há uma experiência que é longa e o vosso contributo é importante. E eu gostava também, que, tendo feito o retrato daquilo que é a vossa realidade, também pudessem acrescentar, ao nível das propostas, alguma questão mais concreta. E, nomeadamente, que, ao nível... Por exemplo, das redes sociais, relativamente às redes sociais, quando dizem que as autarquias e as juntas de freguesia são as principais entidades empregadoras da população cigana, facilmente nos interrogamos, bom, mas a rede social tem o contributo de todos os parceiros, tanto da administração central, descentralizada como local, como da sociedade civil, como é que estas questões são equacionadas? E como é que isso se reflete depois dentro dos próprios organismos e das políticas dos próprios organismos, não é? Não sendo, como é evidente, a vossa função responder por isso, mas no nível de reflexão, não é? Que é a rede social em ambos os concelhos, como é que depois isso de facto, o que é que acontece e como é que em vossa entidade podia ser potenciado? E de uma forma também concreta, gostava de perceber qual é o nível de participação das crianças ciganas na Assembleia Infantil. Penso que será ao nível municipal, uma Assembleia. Qual é o contributo e de que forma é que é consequente? De que forma é que esta Assembleia, efetivamente, pode contribuir para as soluções que o município encontra, nomeadamente ao nível de uma melhor inclusão das crianças do seu concelho. Penso que será essa a questão de o sentido último desta Assembleia Infantil. Para já era.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu também gostaria de colocar uma outra questão. Uma é de precisão, porque nós já percebemos que a maior parte da comunidade cigana está sedentarizada e que há uma parte residual que é nómada. Percebemos também que dentro dos sedentarizados alguns continuam a ter uma atividade de deslocação, mas que não significa que isso altere a sua situação de sedentarismo. O que eu não consegui ainda compreender, e eu pedi a vossa ajuda nesse sentido, é a forma como está resolvida a questão dos nómadas. Porque tem sido tão diversificado aquilo que nos têm dito ao longo das audições, nomeadamente relativamente ao Alentejo, concretamente relativamente ao Alentejo, que, como tiveram a generosidade de vir cá, nos pudessem ajudar também a perceber, porque os relatos que são feitos são díspares e, além de díspares, são ofensivos do ponto de vista dos direitos humanos, pela descrição que é feita. Eu gostaria de perceber se, reconhecendo-se que há uma parte desta comunidade que permanece nómada, portanto não está sedentarizada, a sua forma de vida é de permanências irregulares em vários pontos do território, e sabendo nós que, e quando eu digo sabendo, é pelos registros que nos foram feitos nestas audições, que há na maior parte das câmaras uma total interdição da permanência destas mesmas comunidades, através do recurso à GNR, à PSP, etc., que os interdita de permanecer em mais do que 24 horas, fica aqui uma certa perplexidade. Como é que esta população vive e onde é que está e é tratada? E eu penso que esta é uma questão que é importante de ser clarificada, nomeadamente por parte de câmaras, relativamente às quais esta situação é sistematicamente referida, porque fica aqui, de facto, com uma enorme confusão, sem perceber como é que é resolvido, como é que é resolvido de facto. E porque se trata de uma questão que não é despiciêndia, mesmo que fosse só um nómada, não é? Era importante nós percebermos como é que ele fica resolvido. Esta era uma questão de pormenor. Depois há, os meus colegas colocaram questões mais específicas, e eu então colocaria só uma, fazendo a ponte com o que tem sido dito nas outras audições e que já foi de alguma forma repescado na intervenção da Sra. Deputada Ana Couto, a partir da intervenção da Sra. Doutora Maria Manuela Coelho, que tem a ver com o enquadramento geral de uma intervenção junto à comunidade portuguesa cigana. Já houve quem tivesse defendido um estatuto de minoria étnica como forma de enquadrar uma solução ou uma forma de intervenção direcionada. Já houve quem tivesse defendido o oposto, já houve quem não tivesse defendido nada, porque nem sequer tenha sido colocada a questão, porque ela só passou a ser colocada a partir do momento em que ela foi referida. Não nos cabe a nós estar a colocar questões, não é? Mas, independentemente deste estatuto, tem sido também referenciado, com estatuto ou sem estatuto, a necessidade de haver uma entidade que seja responsável politicamente por uma visão política para soluções estratégicas, táticas, consensuais, eficazes, que promovam a integração desta mesma comunidade. Era só esta questão que eu também gostaria de vos colocar e de ouvir a vossa resposta, caso se entendam conveniente e pertinente responder. Faz favor, Sra. Doutora.
Obrigada, Sr. Presidente. A Sra. Presidente acabou de responder, neste momento, de alguma forma, àquilo que foi uma imprecisão, talvez, da minha parte, ou uma expressão. expressei talvez mal quando referi a questão das medidas legislativas e que no fundo aquilo que queria dizer era efetivamente isto. Era esta necessidade, uma vez que ao longo do nosso trabalho contactamos com outras autarquias, fazemos trocas de experiências, de boas e más práticas, apresentações por esse país fora, e acabamos todos sempre a sentir efetivamente esta a necessidade da existência das tais medidas políticas e eventualmente até legislativas de enquadramento geral desta comunidade. No fundo, se quisermos usar o chavão da discriminação positiva, que me parece muito mal, mas é um pouco isto, é um pouco constatar-se que Portugal, no seu todo, convive com esta realidade, com esta minoria, com esta comunidade, e Portugal, no seu todo, apesar de diferentes interpretações e diferentes medidas tomadas parcelarmente pelo país fora, acaba por, e eu ao ouvir as colegas da Câmara de Moura, eu e a minha colega Sara, estávamos aqui a rever-nos maioritariamente em tudo o que estava a ser dito. E portanto, e nós temos esta experiência. Quando contactamos com outras realidades pelo país, os problemas sentidos e as dificuldades sentidas pelas instituições basicamente são comuns. E, portanto, parece-nos que, efetivamente, esta definição de uma estratégia nacional adaptada a uma facilitação, digamos assim, da integração da comunidade cigana por parte dos poderes locais, que facilitaria, no fundo, um conjunto de medidas a tomar. Isto para passar, por exemplo, à questão da empregabilidade, que a Sra. Deputada Paula colocou aqui. Por exemplo, os institutos de emprego e formação profissional, os próprios centros de emprego, como parceiros, como nossos parceiros, muitas das vezes colocam-nos a questão de, dentro destes projetos, sentirem uma dificuldade porque não têm ou não lhes é permitida cota, eventualmente, de cursos de formação profissional ou ofertas de emprego mais direcionadas para aquilo que foi dito serem as apetências naturais, culturais, sociais da comunidade cigana. Portanto, mais uma vez, voltando à questão das medidas políticas, legislativas, que em termos nacionais pudessem facilitar esta oferta, digamos assim, de emprego e de postos de trabalho e de formação profissional para a comunidade cigana. Depois, os parceiros das redes sociais, para responder também à Sra. Deputada Paula Cruz, as entidades e no Alentejo os parceiros maioritariamente são parceiros ou representantes da Administração Central, os institutos, etc., ou as IPSS, ou organizações não governamentais, que maioritariamente subsistem elas próprias com recurso a subsídios que lhes permitem manter o quadro de pessoal mínimo e muitas vezes com recurso a voluntariados, etc., para poderem continuar a desencadear, portanto, a desenvolver a sua ação. Daí que enquadrar um ou dois elementos, eventualmente, da comunidade cigana para estas instituições seja naturalmente muito complicado. Daí que as autarquias, as autarquias, juntas de freguesia, municípios, sejam efetivamente o empregador por excelência, portanto, não só da comunidade cigana, como também de toda a comunidade, de toda a região, acaba por ser assim. E é aqui, efetivamente, onde se verificam muitas vezes a existência de algumas situações de enquadramento profissional dos cidadãos ciganos, e algumas delas com sucesso. Nós, em Beja, também já tivemos esta experiência. Por outro lado, passando para a questão também muito importante dos mediadores socioculturais, que a Sra. Deputada aqui nos colocou também. Em Beja, a realidade que que nós temos podido observar, tem sido muito difícil dentro, portanto, porque este mediador sociocultural preferencialmente deveria sair, do nosso ponto de vista, da comunidade cigana. E não tem sido fácil, dentro desta comunidade que está sedentarizada, dos mais jovens, encontrar esta figura, muito porque até no, a nível de, como foi dito também, da simples representatividade da comunidade em termos informais, muito porque são famílias muito sem grandes laços de parentesco entre elas, e não existe um reconhecimento entre elas da, digamos assim, da validade do papel destas pessoas. No entanto, em Beja existe, através de um projeto do CESIS que referi há pouco, foi possível a integração de um mediador sociocultural no Hospital Distrital de Beja, e que está a ser neste momento uma experiência de sucesso a nível, como se sabe, são as situações de internamento e doença são sempre muito complicadas, e aquela, no entanto, ele não saiu da comunidade, ele veio do exterior, veio de uma freguesia rural. Depois, tentando responder ainda aqui à maioria das questões colocadas,
paralelamente a este mediador que já existe no Hospital Distrital, e uma vez que foi uma experiência.
Desculpa. É só uma. A Sra. Manuel vai continuar, é só uma nota que se calhar, pronto, soubemos também numa última reunião de parceria ao nível da rede social. Através de uma associação, que é a Associação Sementes de Vida, está a iniciar trabalho também mais um mediador cigano para as escolas, para os três agrupamentos de escolas. Veja.
Porque, efetivamente, o papel destes cidadãos é extremamente importante, do nosso ponto de vista. Existe uma, caso exista, de facto, a aceitação da pessoa, torna-se facilitador, no fundo, o estabelecimento das relações entre a comunidade cigana, não entre a comunidade cigana e os técnicos, porque esse relacionamento está feito e é feito obrigatoriamente, mas entre a comunidade cigana e a restante comunidade. Depois, relativamente ao número de crianças nómadas que o Sr. Deputado da Câmara Pereira nos questiona, e também ainda em resposta àquilo que o Sr. Presidente aqui colocou, a realidade de Beja, a nível de famílias nómadas, neste momento, é muito sui generis. Porque eu, para além da caracterização que fiz do bairro, não referi que em Beja existem cerca de mais uma vintena de famílias ciganas realojadas na malha urbana. Portanto, noutras experiências de realojamento até anteriores a esta do bairro próprio. E, portanto, maioritariamente esta comunidade cigana, que era o residente em Beja e oriundo ali dos arredores, dos concelhos limítrofes, acaba por estar sedentarizada e estar realojada. São situações dispersas na cidade, portanto, são casas térreas numa rua em habitação com cidadãos não ciganos. Existem experiências de realojamento num bairro social, também em apartamentos, e, portanto, no fundo, Beja tem esta panóplia, digamos assim, de soluções que foram sendo testadas, experimentadas, algumas com uma percentagem de sucesso maior que as outras. E daí que quando... Ah, e outra questão muito importante. Para além destes ciganos residentes na cidade, as próprias freguesias rurais de Beja, que são 14, acolhem elas próprias uma, duas famílias que se sedentarizaram no local, algumas com o apoio da Câmara Municipal para a construção da sua própria habitação, e esses sim casos de integração com sucesso, quer pelas características espaciais, quer pelo facto de ser apenas uma família numa comunidade pequena, onde os conflitos e a aceitação é maior e os conflitos não se geram tanto. E, portanto, este conjunto de ofertas, chamemos-lhe assim, entre aspas, acaba por levar a que haja muito poucos nómadas. Nós estávamos aqui há pouco a tentar situar-nos e conhecemos talvez umas 8 famílias que vão aparecendo de vez em quando em Beja. 8 famílias com uma média de 2-3 filhos por família. Estas famílias, para responder àquilo que a Sra. Presidente colocou, de facto, têm existe alguma diferenciação no tratamento. Primeiro porque, como é comum nas zonas urbanas, é proibido acampar, portanto, dentro do perímetro urbano. Por outro lado, fora do perímetro urbano, os terrenos são de proprietários privados. E são esses proprietários que muitas vezes mal detectam esta família acampada, contactam as autoridades de segurança, que por sua vez vão lá exercer a sua função. E daí que estas famílias, como não permanecem muito tempo, muitas vezes nem são detectadas pelos técnicos, por um lado. Por outro lado, para responder também ao Sr. Deputado Nuno da Câmara Pereira, existe aquele boletim itinerante relativamente à questão da escolarização, que estas famílias podem solicitar e que, portanto, caso pudessem ou possam permanecer por 2, 3, 4 dias num determinado local, as crianças podem, através desse boletim, frequentar qualquer... entrar diretamente em qualquer sala nas escolas. De qualquer das formas, eu penso que uma solução mista, como a que defende, pudesse ser muito interessante. Também as escolas pudessem ser elas itinerantes e percorrer as zonas que se sabe de serem de passagem destas famílias. Como disse no início da minha apresentação há pouco, o primeiro projeto de Parque Nómada com o Elva previa efetivamente esta vertente da escolarização das crianças dentro do Parque Nómada. Existiria a tal possibilidade de permanência durante 2, 3, 4 dias, de acordo com as necessidades de cada família, e a deslocação dos professores e dos técnicos a esta infraestrutura. Portanto, para terminar, então, que me parece essencial esta solução mista, a existência de infraestruturas com todas as condições de higiene, sanitárias e de intervenção social, sociocultural, para acolher os viajantes, os nómadas que mantêm e que têm essa opção. Apesar deles, como foi dito pela colega de Moura, maioritariamente quererem sempre ter uma habitação. Notamos isso em todas as famílias. Independentemente de poder continuar a viajar, eles demonstram esta necessidade de ter um ponto de referência em qualquer local e de ser permitido continuar depois a sua vida de itinerância, mas podendo sempre regressar a qualquer local que os acolha.
Era só um pequeno esclarecimento. A Sra. Doutora referiu que este bairro por onde foram realojadas as famílias ciganas, para o bairro das Pedreiras, foi um grupo, um núcleo das outras, dentro, um grupo mais vasto de famílias ciganas que estavam no bairro da Esperança. E o que é que aconteceu às que não foram realojadas?
São as tais...
É só para perceber, não estou aqui...
Não, claro, é evidente. Foi efetivamente este grupo de 50 famílias que foi diagnosticado e cumpria...
Que eram os mais antigos,
eram,
não é?
Os mais antigos e cumpria uma série de critérios e requisitos. E as restantes barracas que na altura foram demolidas e que eram ocupadas pelos tais nómadas que não pertenciam e não eram reconhecidos até pela restante comunidade cigana como sendo naturais daquela zona e não eram bem-vindos, efetivamente, porque eram famílias que, ao contrário destes, eram muito associadas a situações de menos claras, de criminalidade e como sendo os causadores dos problemas, digamos assim, que existiam no bairro, de insegurança, etc. E, portanto, nestas entrevistas de pré-relojamento que foram efetuadas, constatou-se que estas 8, 10, na altura talvez fossem mais barracas, eram ocupadas por famílias que eram originárias de muito longe, algumas delas. Porque, como se sabe, quando começa a soar que vão ser dadas casas, é assim que a conversa se espalha, vão ser dadas casas em Beja, acabaram por... portanto, ali na véspera, portanto, as casas já estavam em fase de conclusão acelerada, etc., e nós assistimos a um crescimento urbanístico extraordinário ali nos 3, 4 dias que antecederam o realojamento, com barracas novas a serem levantadas durante a noite. Pronto, estes eram efetivamente aqueles que nós nunca tínhamos visto e não conhecíamos e naturalmente voltaram às suas origens. Os tais 8, 10, 12, 15 famílias, eventualmente, que também já permaneciam ali há um período de tempo mais longo, um ano, dois, acabavam por ser de concelhos limítrofes de Beja. E, se calhar, são os tais que hoje continuam a tentar, das duas uma, ou obter realojamento num desses concelhos, à medida que isso vai acontecendo, ou não, permanecem nómadas. O Barreiro, também só referir, não só em Beja, portanto, não só nos concelhos do Alentejo, mas é-nos muito referido que, quando há notícias de realojamentos no Barreiro, no Seixal, em Almada, etc., estas famílias, já tivemos casos, inclusivamente, de famílias que estavam no bairro das Pedreiras e que acabaram por se mudar para uma nova habitação no Barreiro, porque tinham familiares e candidataram-se e foram selecionados. Portanto, as iniciativas de construção de bairros sociais aqui são a nível dos 200, 300, 400 focos e, portanto, algumas destas famílias acabam por ser... Barracas. O bairro da Esperança é um bairro que continua a existir, onde, curiosamente, também muitas, uma percentagem significativa das habitações estão ocupadas por famílias ciganas, que estando nas barracas inicialmente conseguiram ou comprar, muitos deles compraram, ou então alugar, subalugar, e permanecem ainda hoje e coabitam pacificamente com os outros moradores, que são vizinhos há imensos anos. A zona de barracas, o aglomerado de barracas, foi completamente demolido e deu origem até a uma urbanização nova de habitação social, de habitação de custos controlados, um CDH.
Em relação à questão dos nómadas, a questão dos nómadas em si é polémica, mas eu só queria deixar aqui a visão da comunidade cigana relativamente aos nómadas, especificamente naquela que eu conheço bem, que é o bairro das Pedreiras. Portanto, o bairro das Pedreiras é um bairro de habitação, de habitações, e quando há famílias nómadas que tentam acampar nas imediações do bairro, se por um lado há famílias cujos parentes estão acampados e os tentam defender e que dizem não faz mal, é só uns dias, a grande maioria informa logo o município e pede que os tirem dali, porque os nómadas vão trazer os cavalos e o gado e aquelas coisas, vão sujar o bairro e atrás destes vêm outros e são eles os primeiros a pedir que se tomem medidas. Por muito que, em alguns casos, nós gostássemos de fechar os olhos, se calhar, durante uns dias, e fechamos, e já fechámos durante muito tempo, e só que atrás de uns vêm outros, e depois torna-se realmente uma... Pronto, não é o objetivo fazer do bairro das Pedreiras o que era o aglomerado de barracas do bairro da Esperança. Né? Portanto, era só para deixar esta nota que os próprios ciganos, relativamente aos outros ciganos, eles próprios não os querem lá, pronto, e falam dos nómadas como os ciganos. O que nos deixa também numa posição de gestão difícil. Pronto, em relação às restantes questões, a doutora Maria Manuel foi... Moura. Em relação só à rede social, à questão da rede social, a rede social em Beja é constituída por cerca de 90 entidades. E trabalha em termos específicos, de áreas específicas, por grupos de trabalho. Portanto, o grupo da saúde, da educação, das minorias. E em termos de ciganos, temos um grupo restrito, e chamamos estes grupos integrados de intervenção técnica, um grupo de intervenção para o bairro das Pedreiras, especificamente, constituído pela Segurança Social, a Câmara, a Saúde, as Forças de Segurança, e pontualmente...
As IPSS.
Quem, quando, à medida das necessidades, assim são chamados os parceiros a ajudar nas soluções. Claro que, teoricamente, funciona melhor do que na prática, porque depois no terreno não são os parceiros todos que têm efetivamente, mas pronto, existe boa vontade. Existe também, ao nível deste bairro, um programa Escolhas que tem intervenção no bairro e que tem tido uma intervenção com
com grande relevo ao nível das sessões de educação parental com as senhoras e alguns cursos de formação e sessões temáticas que, em parceria com a Câmara, são dinamizadas na tentativa de tal mediação entre a comunidade cigana e a restante comunidade, com alguns pontos que já conseguimos ver resultados. E ao nível da alfabetização para adultos, levámos até ao bairro, nesse contentor, aulas de formação de alfabetização. Claro que iniciaram cerca de 20 elementos e terminaram 4. Mas, pronto, considerámos um ponto positivo. E acho que, pronto, vamos trabalhando assim à medida das necessidades e do que... Foram também recentemente aprovados o Centro Comunitário do Bairro da Esperança, fez uma candidatura ao POPH e foram aprovados 2 cursos de formação para adultos, um para homens e um para mulheres, que vão iniciar em breve, para as mulheres ao nível da gestão doméstica, para os homens mecânica auto, que era uma das aspirações ao nível do diagnóstico.
Muito obrigada, Sra. Doutora. Vou dar a palavra agora a Moura.
Eu gostava de responder à questão colocada pela doutora Ana Couto, que é a nível das sanções, a nível do incumprimento dos contratos de arrendamento. As pessoas que estão a morar no bairro são tratadas todas da mesma forma, quem quer sejam ciganos, quer não sejam ciganos. Até ao momento, nós não foi ainda nenhuma família despejada. Nós tentamos negociar o pagamento de rendas, estamos fazendo acordos para as pessoas irem pagando, que é certo que as pessoas não pagam. Há famílias a pagarem 3,75€ por mês, mesmo assim eles não pagam esse valor. Quer sejam, por acaso são famílias ciganas que pagam este valor mais baixo. Mas o que notamos é que, quer uns quer outros, há famílias, sem serem ciganas, que também não cumprem, né, a nível do pagamento da água ou da eletricidade. Mas tentamos sempre que os acordos sejam feitos com todas as famílias da mesma forma e que o cumprimento seja feito por eles, por todos, da mesma forma, quer a nível das gestão dos espaços comunitários, quer a nível do cumprimento dos meninos irem à escola. Ali as pessoas são todas tratadas da mesma forma. Outra coisa que eu gostava de salientar é que, a nível de tratamento das comunidades ciganas residentes no concelho, eu, pelo conhecimento que tenho, já resido naquele concelho há algum tempo e que já trabalho com esta comunidade há algum tempo, não tenho conhecimento que as famílias sejam tratadas de maneira desigual em relação às outras famílias, que sejam acusadas pela polícia. Nós temos um grande aglomerado de famílias, temos cerca de 163 agregados familiares de etnia cigana, somos o concelho do distrito de Beja com mais ciganos. Penso que não são assim tão maltratados. Nós vimos que a nível de presente dos casamentos, os casamentos chegam a decorrer 8 dias e que, se não houver queixa do proprietário do terreno, aquelas pessoas não são postas dali para fora. Desde que haja autorização, não é a Câmara, não é as forças de intervenção que vão tirar dali as famílias. As pessoas que estão a morar no Lar da Feira Velha, que é uma comunidade de grande que não está relojada, até agora, até o momento, não têm condições. É verdade que fora em barracos só tem um ponto de água, mas nós técnicos entramos no bairro com facilidades, somos bem recebidos e, quando as pessoas se dirigem à Câmara, fazemos atendimento na Câmara, também até o momento não temos tido razões de queixa, não tem existido grandes... É a questão da habitação. As pessoas vão sempre ir a pedir a habitação e algumas das vezes resolvem, mas nunca foi necessário chamar as autoridades para as pessoas saírem dos espaços da Câmara.
Muito obrigada, Sra. Doutora.
Bem, eu vou tentar responder a uma série delas que foram, das questões que foram aqui colocadas, algumas que já foram abordadas também por Beja, mas com o respectivo enquadramento de Moura. Portanto, ao nível da rede social, com os diversos parceiros, as diversas áreas, nós conseguimos ter uma visão global das problemáticas, no entanto, por vezes há necessidade de estruturar grupos de trabalho de acordo com áreas específicas, que são os tais trabalhos de grupo que funcionam. E dentro desta área das minorias étnicas e da questão da etnia cigana, nós, neste momento, não temos nenhum grupo de trabalho a funcionar. Mas, em termos de, por exemplo, integração a nível da formação ou do emprego, aquilo que se faz em termos da rede social é tentar perceber quais as entidades que têm maior experiência de trabalho e mais se ajustam às necessidades da etnia cigana, que podem desenvolver os diversos projetos dirigidos a essa população e, por outro lado, tentar articular com os restantes parceiros. Claro que depois não há possibilidade de nós obrigarmos quem quer que seja a aceitar num posto de trabalho seu ou em alguma das suas responsabilidades algum membro da etnia cigana. E, portanto, lá está a necessidade ainda de trabalhar essa área da comunidade não cigana. Portanto, ainda há aqui assim um trabalho a fazer, não só pelas entidades e pelos técnicos que estão envolvidos ao nível da rede social, mas ao nível da comunidade global. Relativamente ao papel do mediador sociocultural entre a comunidade relojada e a autarquia, esse papel tem sido feito através das estruturas que estão a ser criadas e que estão a ser mantidas através da Câmara e de outras entidades que colaboram nos diversos projetos. Por exemplo, temos o caso do Gabinete de Apoio ao Relojamento, em que aí sim existe uma técnica que está a acompanhar essas pessoas, não é da etnia cigana, tais como muitas famílias que estão em processo de relojamento não são da etnia cigana. E, portanto, essa pessoa está por parte da autarquia, sim, mas tenta também defender os interesses da comunidade que está relojada, para corresponder às diversas necessidades que vão surgir, nomeadamente os próprios conflitos que podem surgir com a comunidade não cigana que está a residir perto do bairro. Relativamente às crianças, ao rejuvenescimento de Moura, portanto, aí não há grande problemática, o problema é o envelhecimento. E, portanto, o envelhecimento, tal como acontece em Moura, acontece em Beja e acontece em muitos outros pontos do país. De facto, Moura tem uma situação, é que tem bastante jovens, mas depois, quando os jovens pretendem começar a trabalhar, colocam-se dificuldades sérias e, nesse momento, começam a sair da localidade. Não só porque ou vão para outros locais estudar, porque pode ser essa a situação, portanto, nós temos lá o ensino secundário e o ensino profissional, mas após o 12º ano terão que ser outras estruturas a dar seguimento. Portanto, muitos jovens saem e já não voltam. Porquê? Porque têm outras oportunidades fora que não conseguem arranjar lá dentro. E, portanto, essa questão da saída dos jovens não se coloca tanto com a comunidade cigana, essa mantém-se dentro do concelho. Por vezes sai de um local e vai para outra freguesia, mas por motivos de conflitos familiares e não tanto para outro tipo de integração, nomeadamente de emprego ou de alguma formação que exista. Relativamente à escola, portanto, existem já estruturas dentro da escola, nomeadamente o boletim itinerante e coisas do género, que poderão apoiar essa ida essa frequência das crianças na componente da educação. Agora, em todas as freguesias nós temos escolas, em todas as freguesias. Em todas as freguesias, com exceção de uma, existem famílias com comunidade cigana. Essas crianças poderão ir à escola, porque não é necessário apanhar autocarros, portanto, estamos a falar de um espaço completamente diferente do espaço que nós estamos aqui hoje, portanto, poderão deslocar-se muito facilmente, mas, por outro lado, também, essas estruturas que já existem, esses instrumentos que já existem, poderão ainda ser mais ativados por parte da escola. Poderá ainda existir mais flexibilidade, até dentro dos próprios conteúdos programáticos, de se trabalhar com a comunidade cigana, coisa que não está a ser feita. E, portanto, acho que aqui terá que existir uma balança a medir essas duas situações, da ida à escola, mas, por outro lado, da abertura da própria escola às vivências e à diversidade cultural. Não só pela comunidade cigana, mas por muitos imigrantes que nós temos, por exemplo, a residir naquele concelho que se passa precisamente. Portanto, nós estamos a falar simplesmente da comunidade cigana, de uma maior abertura para as comunidades que têm culturas diferentes e que vivem de uma maneira diferente. Em relação ao enquadramento profissional nas instituições públicas, julgo que já referi, de acordo com, até com o papel que a rede social poderá desempenhar. Aquilo que nós neste momento estamos a tentar envolver é a Associação de Empresários de Moura, para que essa associação, junto das entidades, das empresas que a constituem, poder também exercer algum tipo de influência neste tipo de inclusão, não só dirigido às questões da comunidade cigana, mas também ao nível das pessoas com deficiência que têm tido dificuldades de inclusão ao nível do emprego. E, portanto, estamos a trabalhar nesse sentido de sensibilizar, de informar, de fornecer informação de que também apoios existem nestas áreas, para que depois as empresas tenham também boa fé e consigam receber e, a partir de uma boa experiência, se calhar abrir muito mais as portas do que aquilo que tem acontecido. Depois, relativamente à Assembleia Infantil, portanto, esta estrutura é uma estrutura que ainda está em processo de maturação, portanto, faz parte de um projeto que está a ser financiado pelo PROGRIDE. Existe um conjunto de atividades que são feitas em todas as escolas do concelho, onde as crianças se inscrevem, de acordo com os interesses, numas atividades de cidadania. Dentro destas atividades, cria-se uma estrutura com representantes de cada turma abrangida. Portanto, eles selecionam e elegem os seus representantes. São dois representantes por turma, onde debatem temas que definem anualmente uma área específica. Por exemplo, o primeiro ano decidiram trabalhar as questões dos direitos humanos. E, quando estavam crianças ciganas, deram os seus exemplos de como viviam. Houve fotografias dos seus acampamentos, houve debate sobre as questões que os mais preocupavam, porque é que eles cheiram mal quando vão à escola, porque não têm as questões da água. Portanto, eles, as crianças, debateram-se diretamente sobre este tipo de problemáticas e tentaram sugerir soluções, pequenas soluções que às vezes não nos parece fazer grande efeito, mas que para eles faziam sentido. Por outro lado, no ano seguinte foram as questões da igualdade de oportunidades, que mais uma vez também se debateram não só as questões de género, as questões da deficiência, mas também as questões da participação da comunidade cigana. Este ano foram as questões do ambiente. E agora, vão ser as questões das novas tecnologias. Portanto, de acordo com as temáticas, há sempre uma participação e uma discussão coletiva com a tentativa de arranjar soluções práticas, simples, para que até as próprias crianças consigam, de alguma forma, participar e responder a determinado tipo de problemas. Relativamente à resolução das questões da população nómada, no nosso caso, no Conselho de Moura, nós não temos essas situações. Quando acontece alguma mobilidade dessas famílias, acontece por situações de algum trabalho sazonal e, portanto, existe informação até junto dos serviços, não existe o nómada propriamente dito. No entanto, estamos sempre alerta para tentar responder às diversas necessidades que são colocadas tanto à Câmara Municipal como a outras instituições que trabalham diretamente com esta população. Criar-se uma entidade política que vise esta problemática, julgo que poderá ser, digamos assim, um passo grande a dar, tendo em conta, claro, as questões das duas partes. Portanto, a comunidade cigana, o que é necessário para que essa comunidade se sinta mais incluída, se sinta, de facto, mais com mais qualidade de vida e que exerçam, de facto, todos os seus direitos, mas, por outro lado, também, o que a comunidade não cigana deverá corresponder e também deverá, digamos assim, negociar. Portanto, tem que existir aí uma visão dupla para que as coisas sejam, de facto, integradas e que se possibilite essa inclusão social. E de reforçar que a Câmara Municipal de Moura não se revê nessa questão do mau trato
ou de não resposta às situações que são colocadas pela comunidade cigana. Agora, de facto, não se consegue responder a todas as necessidades, a todos os problemas que existem, não só pela comunidade cigana, mas também por outras. E, portanto, a Câmara não se revê nessa situação.
Muito obrigada, Sra. Doutora. Se mais ninguém quer colocar nenhuma questão, eu queria agradecer a vossa deslocação. Desejar que tenham um bom regresso a Moura e a Beja. E gostava de dizer que destas audições será elaborado um relatório final. Não terá conclusões, nem recomendações. Será simplesmente um relatório simples de tudo o que ouvimos, ou daquilo que ouvimos, e que terá por objeto, naturalmente, aquilo que é o objeto do trabalho parlamentar feito desta forma, que é servir de base depois à tomada de decisão. A legisladores e a políticos, se assim o entenderem fazer. Bom, e por nós, volto a repetir o agradecimento, e com esta última sessão concluímos um longo percurso de audições feitas sobre esta temática. Muito obrigada de novo.